Já dizia Pedro Barbosa que a vida dos ricos é muito bonita e, por isso, esta segunda-feira calha-me a mim fazer a introdução do podcast, porque há quem esteja nesta equipa a banhos. Amanhã vai ser Franco Israel mais 10, mas já lá vamos às palavras de Ruben Amorim. A segunda volta do campeonato parece trazer um dragão renascido das cinzas, mais confiante e mais goleador. Apesar da derrota, o Moreirense segue estável numa honrosa 6ª posição. Já o Estoril vem por aí aos trambolhões, soma 4 derrotas consecutivas, mas mantém viva a esperança de ser sensação na Final Four da Taça da Liga. Por falar em Taça da Liga, os dois primeiros finalistas venceram este fim de semana no campeonato, mas de forma bem diferente. O Sporting goleou em Vizela, enquanto ali bem perto o Braga ainda não sabe como é que somou 3 pontos. Também vamos falar do jogo do Benfica, assim também bem aos trambolhões, e de muito mais neste podcast. Hoje temos que ganda golo, escolhido pelo líder das apostas, Nuno Gomes, mas não sei se ele vai querer falar das apostas.
Podemos passar à frente das apostas hoje, podemos passar à frente.
Podemos passar à frente, não é? Olá, Sr. Ribeiro, como está?
Olha para isto.
Olha, que descanso.
Como é
que
é... Olá, meus amigos.
Como é que é ouvir Ruben Amorim no Paraíso?
Para vocês verem que a minha vida é de trabalho, pá. Minha vida é de trabalho, porque estou neste cenário dantesco, que vocês podem ver, mas estou atento a tudo o que se passa e vou surpreender-vos com o trabalho árduo de investigação das estatísticas que eu fiz em relação aos 4 primeiros da Liga, para vocês não mandarem essas bocas.
Olha, muito bem, haja alguém que trabalhe.
Olha, casa, tu terias apostado em Franco Israel na baliza do Sporting amanhã frente ao Braga? Eu sei lá.
Eu sei lá, menina, se é o Franco Israel, se é... Mas, de facto, surpreende. Há aquela coisa de às vezes os treinadores porem na baliza das taças os outros guarda-redes, mas surpreende-me muito que vá ter Israel na baliza. Mas Ruben Amorim confirmou, não é? Só não confirmou o trio atacante, para confundir Artur Jorge, mas, de resto, Israel merece. É curioso que o Sporting tem vários jogadores em competições internacionais, mas tem o Israel que joga, não vai para lado nenhum. É curiosa a noção de Sociedade das Nações de Ruben Amorim.
Só se fosse uma faixa de Gaza. Olha, Nuno, e Artur Jorge mexeu na baliza, na taça, no Estádio da Luz frente ao Benfica agora recentemente. Achas que amanhã vai repetir a gracinha ou joga Mateus?
Isso foi para a Taça de Portugal, mas eu duvido que ele mude. Eu acho que vai manter Mateus. É um jogo, eu acho, é a minha opinião, que manterá Mateus. É uma semifinal, é um jogo que dá um... pode dar como um acesso à final e parece-me que o Artur Jorge vai pôr a carne toda no assador, como costuma dizer.
Já, daqui a pouco
tem alguns jogadores,
não é?
Ausentes, não é? Que estão fora.
Mas tem regresso importante.
Tem regresso, que eu acho que Bruma poderá também ser já titular.
Ele teve minutos agora.
Jogou agora em Famalicão uns minutos e ele falou sobre isso. Não sabemos se Aldo Rati estará apto ainda ou não, mas mesmo que esteja, eu acho que não vai aparecer no 11. Isso são sempre previsões que nós fazemos e normalmente umas vezes acertamos, outras vezes, a maior parte das vezes não, mas eu acho que ele vai manter, de resto vai manter aquilo que tem sido o hábito jogar. Se calhar ali, eu acho que não vai mudar nos centrais, tem Fonte, tem Paulo Oliveira... Sardar jogou na Luz
e não correu muito bem,
entretanto ele não voltou a apostar nele para titular. Não sei se o irá fazer agora com o Sporting, mas não parece que mude ali no quarteto defensivo.
Pote.
Depois, se quiseres, dou-te o 11.
Já lá vamos ao 11. Pote é uma incógnita, disse Ruben Amorim, que vai ser reavaliado, tem ali um toque no pé. É para baralhar, é para pôr a cabeça de Artur Jorge às voltas, é o quê, Barbosa?
Desculpa, mas o Ruben já disse não só o Israel, mas disse Trincão também.
Trincão também vai jogar.
Não me parece que relativamente ao Pote queira baralhar. Acho que deve ser a constatação de um facto, se melhorar. Até, muitas vezes até para proteger o jogador, porque estas questões, às vezes nós que estamos de fora e vemos os 11 e vemos as equipas a jogarem, muitas vezes não sabemos que os jogadores passam por problemas e, portanto, aqui... se não jogar já percebes porquê, não é? Se jogar, alguma coisa que possa surgir, há ali alguma limitação, mas eu acho que ele vai jogar, honestamente acho que vai jogar. E quanto a baralhar a cabeça do Artur Jorge, o Artur Jorge antes tinha falado meia hora antes e referia que Para ele a única dúvida era, era Trincão, portanto se seria Trincão por Edwards, portanto, lançando também o desafio a Ruben, se, que o 11 era, iria ser esse, com essa única alteração, Ruben desfez isso e portanto já disse, Trincão, joga. O Edwards logo se verá. Portanto, é engraçado ver estes desafios, estas coisas que os treinadores fazem muitas vezes uns aos outros respondendo. Mas acho que não sei se foi o Ribeiro, se foi o Nuno, refere a questão do trio. É, a única coisa que não está falada é a questão do trio da frente do Sporting.
Eu acho que a dúvida é quem é que vai acompanhar Trincão e Jóquer.
Sim, sim, caso, claro. Né? Não, mas porque também, lhe foi colocada a questão do Paulinho. Né?
Até porque Paulinho gosta de marcar na Taça da Liga. Eu acho que joga Paulinho.
Eu também,
Pedro,
acho que vai jogar os três.
Paulinho, Trincão e Jóqueres?
Eu acho mesmo difícil, e não é por acaso que o Ruben Amorim faz caixinha com isso, porque, como o Ruben dizia bem, os jogadores até podem atuar mais ou menos na mesma zona do terreno, mas dão coisas tão difíceis, tão diferentes à dinâmica da equipa, que de facto faz diferença jogar Paulinho ou jogar Edwards. E é muito difícil antecipar qual dos dois vai jogar, porque depende daquilo que o Ruben queira no arranque do jogo.
Mas ele depois baralhou a dizer que o Paulinho gosta mais de jogar quando o Pote joga no meio campo. Sim. E depois disse que o Pote, se calhar, estava em dúvida e não podia jogar. Eu acho que ele foi dando uma no cravo, outra na ferradura para baralhar tudo, ou não?
Eu acho que o Ruben prepara muito bem não só os jogos, mas as conferências de imprensa antes dos jogos. É alguém que prepara essa parte também e sabe como confundir não só o treinador da equipa adversária, como certas pessoas que fazem certos programas e podcasts.
Que ele não respeitou hoje e que nos obrigou a mudar a hora, não é? Acho isso uma falta de respeito.
É o dono disto tudo, Ruben Amorim. Mas acho que ele faz este trabalho bem, porque deixa de facto o treinador adversário. Não há nada que tu possas pegar da conferência de imprensa que leve a querer numa possibilidade mais do que noutra, percebes? E portanto, acho que esse também é trabalho de treinador, e ele faz isso bem. Acho que é totalmente imprevisível, mesmo tendo em conta quem tem jogado e quem não tem jogado mais nos últimos jogos. Passa este encontro em específico, é muito difícil prever qual será aquele, como diz o Nuno, que está em causa, não é Jóqueres nem Trincão. Trincão então agora está na sua melhor fase, vai ser titular. É quem é que os acompanha, é impossível prever.
Sim, mas nessa linha não. Eu, a propósito disso, eu acho que ficaria surpreendido se o trio não fosse o mesmo do último jogo. Porque acho que aquilo que deram foi tão bom e a confiança que demonstraram e a dinâmica e o entendimento que demonstram é tão bom, que ficaria surpreendido se Edwards, que teve meio adoentado e, portanto, não tem jogado, e, portanto, os outros... Foi dado a oportunidade a outros, neste caso, em particular, a Trincão, que respondeu bem, a Paulinho, que respondeu bem também, ficaria surpreendido se houvesse aqui alguma alteração.
Nuno, o Ruben sublinhou...
Não achas que, tendo em conta que a defesa do Sporting Braga, sobretudo a zona central da defesa, tem sentido tantas dificuldades... Se calhar lançar Trincão e Edwards, que são os jogadores que jogam bem entre as linhas, que confundem bem a marcação, não se dão tanto à marcação como o Paulinho, não sei se não joga Edwards, não sei se Edwards não desestabiliza mais uma defesa do Braga que já por si tem tido tantas dificuldades, não sei.
Essa é uma questão.
O Edwards chegou, entrou uns minutinhos, 12 ou 13 minutos com o Vizela.
No último jogo, Ruben disse várias vezes, Nuno, a importância que ele confere a uma vitória da Taça da Liga. Porque ele diz que o Sporting tem que voltar a ganhar troféus e, portanto, não vale a pena dizer que queremos ganhar sempre nos jogos e que é jogo a jogo e empenhar-nos nos treinos e depois não queremos ganhar troféus. Sim. Portanto, o Sporting colocou claramente essa fasquia. E, por outro lado, Ricardo Horta, que falou também já para a Liga TV sobre esta partida, diz que o Braga vai encontrar o Sporting no seu melhor momento de forma. Sim. O Braga, continuamos a dizer isso, que o Braga precisa sempre desta afirmação face às equipas grandes. Tem mais a perder o Braga ou tem mais a perder o Sporting?
Pergunta... Pondo essa pergunta nesse prisma, eu acho que tem mais a perder o Sporting, porque eu considero o Sporting favorito.
Né? Mais claro. Pergaminhos.
Claro. Não? E até pelo historial e da própria competição.
Do rei das taças, não é?
E Amorim falou sobre isso na conferência de imprensa, dos títulos de campeão da Taça da Liga, de vencedor da Taça da Liga que tem. Curiosamente foi com Ruben Amorim como treinador que o Ricardo Horta ganhou a Taça da Liga em Braga contra o Porto. Eu acho que o Braga... E nós estivemos a falar nisso. Os jogos contra os grandes que fez esta época ainda não conseguiu ganhar nenhum, não é? E é certo que os campeonatos não se ganham neste mini campeonato entre os grandes.
Mas facilita.
Mas também para uma maior afirmação, convinha que o Braga conseguisse vencer os grandes, seja na Taça da Liga, seja no campeonato. É certo que, por exemplo, na Luz, o Braga exibiu-se bem, teve um bom jogo, mas acabou por perder. Empatou em casa com o Sporting, ainda não jogou em Alvalade, e com o Porto perdeu. E, portanto, é mais um jogo contra um grande. Neste caso, numa competição diferente, o contexto é diferente. Ruben Amorim também falou sobre isso, inclusive sobre o estado em si, a relva, o próprio contexto é diferente do que um jogo do campeonato, mas não deixa de ser um jogo grande que as duas equipas querem vencer, até porque só vencendo é que conseguem chegar ao objetivo final, que é vencer depois o título. Mas eu acho que o Sporting tem mais a perder porque é favorito.
Olhamos também um bocadinho para o outro jogo, apesar de ser só depois na quarta-feira. O Sporting é já amanhã 19h45 para ver na Sport TV. Olhamos também um bocadinho para...
Posso só discordar aqui uma coisa, desculpa.
Oh, por favor, porque isso?
Comigo.
Oh, Soutor, por favor.
Epá, porque eu acho que o Braga tem mais a perder do que o Sporting, na verdade. Eu acho que o Braga tem mais a perder no sentido de que tarda.
Sim, e essa nesse sentido,
foi colocada em cima da mesa.
A afirmar-se.
A demonstração prática de que o Sporting de Braga quer mais qualquer coisa do que ser Sporting de Braga uma vez mais no campeonato, ou seja, ficar sistematicamente ou quase sempre atrás dos três que vão à frente. E nesse sentido, eu acho que o Braga tem mais a perder. Eu fiz aquilo
eu sei que
ali de casa,
mas,
para os meus
Pedro,
amigos.
Desculpa, agora, mas pegando até nas palavras do Ricardo Borta, não é, que ele diz que o Sporting, vamos encontrar o Sporting que está, na opinião dele, e também
momento.
Na minha, no
está,
melhor momento, não é? Também por isso... Acredito que o Sporting tenha mais a perder perdendo o jogo, não é? Passa a redundância, mas porque é ali um parar desta marcha vitoriosa que tem tido, mas também acredito que se o Sporting perder, que não vá deixar moças suficientes para fazer danos no campeonato.
É mais uma vez aquela história de... Bem. Contra os grandes, não se consegue nada e tal. Eu estava aqui a ver...
Antes de dizer a estatística, deixa-me só ouvir a opinião do Pedro aqui em relação...
Eu estou com o Nuno.
Ele está ali a franzir o sobrolho.
Não estou com o Nuno.
Também se não estivesse comigo.
Acho que o Sporting naturalmente...
Estou aqui a ver
também. É uma herdade muito bonita, a herdade do sobrolho.
Tu és mesmo engraçado.
É,
o sol então é...
É apanhar muito sol na mona, fica assim...
Não, eu estou com o Nuno no sentido...
Achas que é o Sporting?
Acho claramente que é o Sporting, por tudo, não é? Eu percebo o ponto de vista do Ribeiro, da questão de adiar um bocadinho aqui a afirmação, mas estamos a falar de um jogo, isto não é apenas por um jogo que tu decides o que quer que seja.
Mas pode fazer moça, no caso do Braga.
Mas é simbólico.
Honestamente, acho que não faz moça qualquer uma das equipas se houver uma derrota.
Tem mais a ver com a sequência dos jogos que já fez esta época contra os outros grandes, não é? E não ter ganho nenhum, não é?
Ribeiro, venham de lá os seus números, o seu trabalho de casa, brilhe lá, por favor.
Não, para já, dos quatro primeiros do campeonato, o Braga já fez, eu diria, até bastantes mais jogos do que os outros. Tem uma carga competitiva mais pesada, o Braga já fez 33 jogos oficiais esta época. Sporting, Benfica e Porto fizeram só 29. Isso eu acho que é curioso.
E teve os jogos da pré-eliminatória.
O que eu acho incrível é o registo de percentagem de vitórias do Sporting. Eu acho que quando se olha para a frieza dos números, o Sporting tem 80% de vitórias nos jogos disputados, que é incrível, é uma
um
performance
registro.
Absolutamente espetacular. 80% de vitórias, empatou só 3 jogos, empatou em Bergamo com a Atalanta, empatou com o Rakov e empatou com o Braga para a Liga, e só perdeu 3 vezes, perdeu em casa com a Atalanta, perdeu com o Vitória em Guimarães e perdeu na Luz com o Benfica. De resto foi sempre a ganhar, portanto em 29 jogos ganhou 23, o que é, não sei se é inédito, mas é absolutamente espetacular. E quando comparamos com o Braga fez 33 jogos e só ganhou 19. A percentagem de vitórias do Sporting Braga A conta do Sporting é de 80% de vitórias. A percentagem de vitórias do Braga é de 57%.
Mas não
É pouco
podemos,
mais de metade
não podemos
dos jogos
dissociar aí a
disputados.
questão da Liga
Da
dos
Liga dos
Campeões,
Campeões.
A
Da Liga dos
dificuldade que
Campeões,
é, a
claro,
dificuldade que
evidentemente.
é, né? É certo que na Liga isso é bem evidente aqui o registro, mas.
Sim, mas
Os
e tu dizes, e
adversários em
bem,
si, não é?
o Braga perdeu
Os
nove jogos.
adversários em si,
Nove
não é?
jogos oficiais desta época. Mas dois deles foram com o Real Madrid e mais dois foram com o Nápoles. E,
Nápoles.
portanto, como o Pedro diz,
Pois.
isso desequilibra muito. Mas, de qualquer maneira, 80% de vitórias para o Sporting, 10% de derrotas e 10% de empates. O Braga tem 57% de vitórias, 27% de derrotas e 15% de empates. Partem de sítios muito diferentes para o jogo de amanhã.
Também achas que partem de sítios muito. Agora, para fazermos a ponte para a Liga, Nuno, partem de sítios diferentes em função daquilo que foram os jogos do campeonato. Jogaram ambas as equipas na quinta-feira, não nos vamos alongar muito, até porque falámos dos jogos no programa de quinta-feira, mas foi mais afirmativa a vitória do Sporting do que a vitória do Sporting de Braga.
Sim, o Braga passou algumas dificuldades
Entre os pingos da chuva, não é?
e conseguiu vencer o Famalicão, um adversário difícil, que está a fazer uma boa época também, e conseguiu dar a volta ao jogo, mas sim com maior dificuldade do que o Sporting. O Sporting, apesar de ter começado o jogo a perder, marcou 5 golos e podia ter feito ainda mais. É certo que podia. Houve ali um lance de Samu que ainda estava 1-0, que podia ter feito o 2-0, mas já aí antes tinha havido oportunidades para o Sporting ter marcado. Acabou por ser feliz por marcar o primeiro golo ao cair para o intervalo, e depois, o começo da partida, o segundo, mas eu acho que nunca esteve em causa a maior qualidade e até o Sporting ter imposto o seu jogo desde o primeiro minuto. Não conseguiu foi abrir o marcador mais cedo. Foi uma questão de tempo até conseguir marcar golos, para depois partir para uma exibição muito, muito segura.
Das estatísticas, os números são sempre nus e crus, mas há uma coisa que muitas vezes que é as sensações, e essas são mais difíceis de medir. A sensação que se tem hoje em dia a ver o Sporting é que é uma equipa confiante, independentemente de começar o jogo a perder. Já vimos outras épocas, outros Sportings, que dificilmente teriam essa confiança para depois marcar 5 golos. E isso é aquilo que os números não medem, mas é aquilo que se sente neste Sporting, Pedro.
Sim, é isso. Concordo inteiramente contigo. Acho que ao longo da época tem vindo em crescendo. Isto que tu dizes é bem verdade. Tu percebes quando estás a ver um jogo e a equipa está momentaneamente a perder, que percebes que é uma coisa apenas temporária, porque a equipa está bem, está confiante, não se desintegra, está organizada, está com aquele fio de jogo que tem sido a tendência do jogo de Ruben Amorim e do Sporting, e portanto é mesmo como o Nuno estava a dizer, apesar de ter começado a perder, tu percebes que aquilo vai dar a volta. E na verdade, depois são os momentos de jogo que fazem com que as coisas que a tornem mais fácil as situações, mas a verdade é que o Sporting esteve sempre por cima e mantém essa confiança. Eu em relação ao Braga, tu falavas na questão do Nuno, é importante ter, com todas as dificuldades que foi o jogo
Sim,
em
foi uma
Famalicão,
boa vitória. Moralizadora até.
Exatamente. A questão de não perderes a distância que tens
Não
pós da frente.
descolares.
Sim.
E ao mesmo tempo,
não te deixas ultrapassar pelo Vitória.
olhar para trás, porque o Vitória está na luta.
Está colado.
Sim,
tens
está
mesmo
São os mesmos pontos,
também.
sim. Mas naquela altura ainda não estavam.
Sim,
estava a jogar primeiro o Braga.
Jogou ontem só.
E o Vitória só jogou ontem. E portanto, tens aqui estas duas coisas, né? Não perder a vista para os lugares cimeiros, mas ao mesmo tempo qualquer deslize pode fazer com que quem vem atrás te ultrapasse.
Já vamos falar também depois do Benfica e do Estoril, porque são os outros dois semifinalistas desta Final Four. Vamos ensanduichar o Porto aqui no meio. Ribeiro, uma vitória gorda é um Porto versão 2.0?
É curioso como, não sei se já ouviram essa expressão uma vez, é curioso como o futebol é momento. Porque, de facto, o Porto que nós vimos, e não foi assim há tanto tempo, com tantas dificuldades em conseguir ganhar, e não conseguiu ganhar ao Boa Vista no derby, no Bessa, e depois a seguir faz 2 jogos e é outra coisa. Ganha no Estoril e agora goleia o Moreirense, que é uma das melhores equipas do campeonato. E o Porto parece estar a atravessar a melhor fase da época, de facto.
Achas que encontrou um
Parece um
esquema, achas que encontrou um
Porto.
modelo tático?
Acho que sim, acho que também beneficiou muito de ter o seu principal avançado, tendo em conta a produção muito escassa de Taremi este ano, ter o seu principal avançado a fazer, enfim, alguns jogos seguidos, coisa que não tinha acontecido desde o início do campeonato, e está a marcar e apresenta uma dinâmica completamente diferente, e portanto acho que para o campeonato, tendo em conta que estamos em janeiro, no arranque da segunda volta, isto é o melhor que podia acontecer, porque o Sporting está muito bem, o Porto está muito bem, o Benfica eu acho que já esteve melhor do que está agora, mas vai ganhando, e portanto dados lançados para uma segunda volta em que nada está resolvido, mas parece-me que o Porto está tão bem que é capaz de lamentar não estar na Final Four, porque aí então teríamos as três da frente mais o Braga, no máximo das suas possibilidades. Mesmo o Braga, eu acho que ter ganho em Famalicão, dando a volta ao resultado, foi muito moralizador para uma equipa que precisava de ganhar um jogo difícil, num dos campos mais difíceis da Liga, aparece melhor do que estava, digamos, na semana anterior, depois de perder no Dragão.
E o registro, claro, desculpa só, o registro que o Ribeiro estava a falar, são 11 golos
11 golos em
marcados
3 jogos,
e zero sofridos desde o jogo do Boa Vista. Portanto, isto é um indicador muito positivo. Não
é? E 2 golos de Wendel.
Neste jogo, sim.
Dois
Ele só marca
golos
ao Moreirense. Ele tinha marcado no primeiro. Ele tinha marcado no primeiro, na primeira volta, não é?
Mas Wendel é o exemplo acabado de que mais vale trabalhar em cima de vitórias, não é, Barbosa?
É óbvio. Mas vai aparecer naquela posição. Não é muito normal, mas ele vem.
Mas o Porto com uma nova dinâmica, concordas?
Sim, eu acho que pode parecer estranho, mas se calhar a ausência de Taremi fez com que, e isto também, já falamos que Evanilson é um jogador que ao longo do tempo tem tido algum azar porque tem tido muitas paragens. Porque a qualidade dela está lá, não é? E portanto esta sequência, estando a jogar sozinho, não é? Com o apoio de PP e uma outra dinâmica, com alas bem abertas, a dar outro tipo de jogo àquilo que é a identidade do Porto, acho que o Porto está bem. E portanto estes resultados provam isso. O Ribeiro falava, depois do Bessa, ganham fora, ao Estoril, que é, no fundo, se não era a terceira derrota contra o Estoril, afirmam-se claramente como candidato que é contra o Braga e agora goleiam o Moreirense.
Portanto, é uma saída difícil agora, em
por
Faro.
Isso acho que há aqui uma mudança clara no Porto.
Olhamos então para os outros dois.
Acho que já agora sobre o Porto, só uma coisa que tem a ver com, não sei se viram com certeza, umas declarações de Pinto Costa, e acho que numa altura em que o Porto está relançado e parece melhor, era tudo o que o Porto não precisava.
É daquelas declarações
de Pinto Costa a dizer que deu a Sérgio Conceição os reforços que queria, não foi ele que os inventou. Acho que o Porto passava bem sem isso nesta altura.
Sim.
Há uma frase muito típica no Porto, que põe pimenta e põe refresco, mas pronto. Olha, seguimos em frente para falar do Benfica. Nuno Gomes, o Ribeiro diga estava coisas ali a dizer que...
Já esteve melhor.
O Benfica já esteve melhor. Eu não sei se o Benfica já esteve melhor, Nuno. Não sei se estou tentado a discordar com o Ribeiro.
Pronto, traz a tua opinião.
Porque também não acho que esteja fantástico, mas também acho que nunca esteve fantástico.
Sim, o Benfica, agora contra um adversário diferente, que também com uma estrutura tática diferente, eu acho que o Benfica voltou a ter algumas dificuldades para conseguir desmanchar a defesa do Boa Vista. Teve, como é óbvio, teve se calhar uma maior posse de bola, um maior controle sobre o jogo. O Boa Vista não teve grandes oportunidades, a não ser ainda antes do primeiro gol do Benfica, uma oportunidade flagrante em que
sofre o gol do Di Maria.
Bozinic não consegue rematar a baliza da melhor forma, mas foi um remate, foi uma jogada em que o Boa Vista podia ter aberto o marcador. Sim, as mesmas dificuldades, outra vez pelo lado esquerdo, parece que a equipa está um pouco coxa, vou usar esta expressão.
Manca.
Mas tem a ver também com neste momento não, tem jogado sempre Di Maria e João Mário, são jogadores que em termos de velocidade não dão uma grande profundidade à equipa, no sentido que não são jogadores neste momento rápidos, sem bola, não é? E portanto, no lado esquerdo está a jogar Morato adaptado, com o João Mário à frente, e Morato também, apesar de eu notar que vai ganhando alguma confiança a progredir no terreno com bola, a subir e para tentar desequilibrar na frente, mas não é a mesma coisa do que um lateral esquerdo de raiz, e como é óbvio, comparamos sempre com Grimaldo e a diferença que Grimaldo fazia por aquele lado.
É a beira da estrada e a estrada da beira. Ribeiro, é Marcos Leonardo mais 10 na Final Four da Taça da Liga?
Talvez, porque realmente o rapaz quando entra faz sempre gol. Eu estou curioso para ver este Benfica, porque eu estava aqui a ver, desde que o Benfica ganhou em Braga, já foi a meio de dezembro, depois só foi uma vez fora, que foi com o Arouca, e ganhou 3-0. Daí para cá são 3 jogos em casa, com o Braga para a taça, com o Rio Ave e com o Boa Vista, e acho que em nenhum deles o Benfica ganhou de forma categórica, mesmo que um deles tenha ganho por 4-1, mas nós falámos nessa altura, foi durante uma hora, foi o Rio Ave que controlou completamente as operações, e portanto há 3 jogos consecutivos que o Benfica, mesmo jogando em casa, tem evidentes dificuldades em vencer as partidas, e mostra alguns problemas, nomeadamente este, na lateral esquerda. Eu não sei até que ponto é que o lateral esquerdo do Benfica foi buscar a Espanha, não terá pelo menos uns minutos agora com o Estoril.
Mas
acho
tantos
que
tantos minutos como
está,
Musa?
Estava a ter à porta da titularidade, sim.
Mas achas que vai ter tantos minutos como Musa?
Musa, a vida de futebolista às vezes é muito cruel, porque ele tem, de facto, ele tem uma relação com o golo que Artur Cabral não parece ter, e os outros avançados do Benfica, mas ter lançado aos 90 mais 5 é muito difícil, é muito duro para ele. Não sei como é que estará a cabeça do Peter Musa nesta altura, tendo em conta que o Benfica gastou, já com ele no plantel, 40 milhões em dois outros avançados, e portanto não é fácil manter o foco, continuar a trabalhar, continuar a aproveitar as poucas oportunidades que lhe aparecem, e portanto é uma situação difícil e para Schmidt gerir. Agora, eu acho que o Marcos Leonardo está cada vez mais perto da titularidade, porque de facto faz o que se lhe pede, que são golos, em pouquíssimo tempo de utilização, e eu não me admiraria que ele fosse titular com o Estoril.
Já te vou para fazer a mesma pergunta.
Ribeiro, tu aí nas estatísticas, no campeonato, quantas derrotas tem o Benfica?
O Benfica tem, até agora, em 29 jogos oficiais, o Benfica perdeu 5 vezes. Perdeu no Bessa na primeira jornada, perdeu com o Casino de Salzburgo em casa, perdeu com o Inter, perdeu com a Real Sociedade. Portanto, no campeonato só perdeu um jogo e foi na primeira jornada. E depois empatou em casa com o Casa Pia, em casa com o Farense e empatou com o Moreirense.
Porque é curioso, nós temos,
é uma percentagem,
temos estado a falar,
uma percentagem de vitórias de 69%.
O Benfica dos grandes foi o que perdeu menos vezes.
Não, o que é impressionante é, entre os banhos, sol, etc., está, ter esta capacidade de trabalho. É impressionante.
Entre o voo e a piscina. Sabes que está muito calor.
Tenho uma pergunta para vocês.
E da meia-noite, do meio-dia às 2 da tarde, não se pode estar na rua.
Pois, exatamente.
Vocês brincam com isto.
Ai, nós? Por que é que é preciso ter uma lata?
Entre Porto e Benfica, o Porto tem maior percentagem de vitórias do que o Benfica
por causa das Champions.
Mas é muito simples, é uma questão matemática. O Benfica em 29 jogos ganhou 20 e o Porto em 29 jogos ganhou 21. Ganhou, tem mais vitórias do que o Benfica, e depois na conta final são 3% de diferença. O Porto já perdeu 6 vezes esta época em 29 jogos, o Benfica perdeu 5. O Porto, se vocês se lembrarem, sem olhar, disse que eles perdeu na Luz, perdeu em Alvalade, perdeu 2 vezes com o Barcelona,
perdeu 3
para perdeu em casa, não, para o Estoril, para a Liga, perdeu fora com o Estoril, para a Taça. Não é um registro também a que estamos muito habituados de associar o Futebol Clube do Porto com 6 derrotas em 29 jogos.
Mas eu ainda não me queria perder, não me queria perder aqui nos números, que ainda queria ouvir aqui a opinião do Nuno, o quão fantástico deve ser na cabeça de um jogador entrar aos 90 mais 5.
Havia alguns treinadores que tinham a mania de fazer isso.
E tu adoravas? Barbosa, então? Nem te pergunto.
Acho que nunca entrei.
Não tenho
que me lembro. Mas
foi porque provavelmente recusou-se a entrar.
Nunca na minha
nunca,
vida.
Ele não
nunca
tinha que fazer.
Não, mas
eu percebo a dificuldade.
Ele não era capaz disso. Os treinadores é que não eram malucos para fazer isso.
Mas ainda
esta
semana apanhei uma das publicações ao fazer refresh no Instagram ou no Facebook. E vi.
Falas sobre isso.
E vi. Que jogador é? O Cândido Costa a falar sobre o Mourinho, de o ter metido uma vez, chamou e o jogo já estava quase a acabar, e de o ter agarrado, vais entrar por causa do prémio de jogo, para dar leitinho aos teus filhinhos.
Acho que não é o caso do Musa.
Antigamente havia, não, havia, muito, havia, isto antigamente para falar havia muito isso. Esta antigamente, questão dos prémios não eram para equipas, todos.
Os clubes.
Era só para quem jogava.
Normalmente.
Dividiam depois. É, depois quem entrava ali, recebia metade, quem não entrava
antigamente era
25%. E dava ali um.
Portanto, tu achas que o Roger Schmidt quis
diferente.
Que o Musa entrasse para ganhar qualquer coisinha?
Não, eu acho que não, porque acredito que os prémios de jogo, se existirem, que são divididos irmãmente por todos, independentemente de jogar ou não. Mas não sei, só mesmo entrou Musa já com o 2-0.
Já.
Mas é engraçado porque ele, independentemente de serem ou de ser um minuto ou dois, ou de ser 20, ele entra sempre com a mesma disposição
e faz
e quer
sempre
agarrar-se àqueles momentos para tentar deixar a sua marca, e também por isso é que tem conseguido fazer os golos que tem feito. Mas sim, não faz muito sentido, porque o jogo acabou praticamente logo depois da
central. Oh, Nuno, eu gostava que fizessem essa pergunta aos treinadores. Quando eles têm este tipo de...
Sim, qual é?
Qual é a razão? O que é que os move? Eu percebo... O gol foi aos 90 mais 4 e portanto foi adiante, estava um zero, ele não quis fazer. Mas depois
mas
vai metê-los, não faz sentido nenhum, para mim não faz sentido
que foram
nenhum.
Acontecendo, porque eu acho que ele agora estou a tentar lembrar-me com quem é que ele entrou. Porque
no com o Neres.
Pronto, com o Neres.
Agora foi com o Neres, sim.
Foi com o Neres, porque eu acho que estaria previsto ele entrar um pouco mais cedo, não sei se houve para ali...
Mas eu entendo que não queres meter porque estás um zero, etc.
Alteras.
Tudo bem, agora, por um minuto, não faz sentido nenhum, acho eu.
Olha, o Estoril vem por aí abaixo aos trambolhões, é o adversário do Benfica na Final Four na quarta-feira, no jogo de quarta-feira. Se calhar há umas semanas nós diríamos que o Estoril ainda podia ser autor de uma proeza. Temos mais dificuldade de o dizer hoje, Ribeiro?
Temos mais dificuldade de dizer hoje, sim, porque realmente o Estoril tem aquela sequência de jogos, nomeadamente com o foco do Porto, que traz a equipa de volta à vida. Mas depois tem sido um descalabro. Eu volto a dizer que eu acho que se calhar uma parte da explicação está nos nomes muito falados do Estoril neste mercado de janeiro. E eu acho que isso pode ter desestabilizado a equipa.
Olha, que nós falávamos disso ao almoço e eles acham que não.
Eu acho que não. Assim, olhando para os resultados, como é óbvio, os 5-0 e os 4-0 com o Porto são volumosos, mas não deixam de ser com o Sporting e com o Porto, não é? Não, são dois candidatos ao título, e o Estoril, apesar de
mas
estar...
Mas depois a derrota com o Moreirense e agora com o
Arouca. Ganhar ao Dragão, por exemplo, foi ganhar ao Dragão, mas futebol é momento, e são momentos diferentes. E depois perdeu...
Quase com duas derrotas em casa seguidas,
mas são com o Moreirense e com o Arouca que jogam bom futebol.
Tem mais peso do que essas goleadas.
Aí estou com o Ribeiro. Aí o peso está aí, não é as derrotas com o... Quer
com o Porto,
com o Sporting. Quer
com o Sporting.
Não é desculpável, mas são duas equipas que jogam bem futebol também, o Moreirense e o Arouca.
Sem dúvida.
Mas
e o Arouca vai numa fase de recuperação.
Mas são os adversários que o Estoril tem que ganhar.
Principalmente
em casa.
O Estoril não ganha, claro. Esses são os adversários de liga, diria. O Estoril não ganha desde o dia 30 de dezembro. Portanto, se terminou bem...
Ganhou o Farense 4-0.
Se terminou bem o ano, este 24 não está a correr bem. Tem 3 golos marcados, 14 sofridos em 4 jogos.
Mas o Estoril volta a ter agora um jogo onde, entre aspas, não tem nada a perder.
Zero.
É a equipa sensação da prova.
Sim, sim.
Ninguém estava à espera que o Estoril chegasse a esta Final Four. Em teoria seria o Porto que estaria lá. E, portanto, o Estoril volta a ter a possibilidade de jogar o seu futebol. De aí, um bocadinho entrando aqui na lógica do Ribeiro, que eu acho que pode ter algum peso dos seus jogadores se libertarem para se mostrar. O pior pecado do Benfica é acreditar que este Estoril está morto.
Sem dúvida, sem dúvida.
Eu acho que o Benfica tem que se lembrar do jogo, das dificuldades que teve para ganhar a este Estoril, por 1-0.
Salvo duas vezes por António Silva, que marca e depois defende, não é?
Sim, exatamente.
Cláudio, estou contigo. Obviamente.
Muito curioso para ver como é que o Estoril vai apresentar em Vila do Conde. O jogo Rio Ave-Estoril...
Também é um jogo...
Não, quando se diz, é um jogo do campeonato. Este é o jogo do campeonato do Estoril e do Rio Ave.
Sim, mas eu acho que há tempo... Eu acho que há tempo para pensar nisso, Ribeiro, honestamente. Eu acho que... Eu percebo onde quer chegar...
Não, acho que pode estar muito dependente daquilo que o Estoril consiga fazer amanhã. Se o Estoril conseguir estar, pelo menos na
quarta,
final...
Quarta.
Depois irá à Vila do Conde de quarta, depois irá à Vila do Conde com outra disposição e outro power do que se perder, ou se eventualmente perder por muitos e não conseguir estar na final.
Mas
não sei, acho que o Estoril,
dois jogos a mais,
depois a seguir tem jogos com o Gil Vicente e com o Boa Vista, e portanto é uma fase muito delicada da época do Estoril, de tudo ou nada, acho eu.
Sim. Mas acho que para todos, para o Estoril, para o seu treinador, para os jogadores, acho que é importante poder ter um bom desempenho nesta Final Four. Portanto,
e aquilo lá embaixo na tabela.
Acredito que tem zero a perder.
Está eu acho muito embrulhado.
Do lado do Benfica, eu acho que o Pedro há bocado falava de uns minutos. Eu acho que este também pode ser um jogo importante para lançar Álvaro e para lançar Marcos Leonardo, honestamente.
Nuno?
Diria.
Sim. Achas que Roger Schmidt vai assim alterar tanto?
Não é tanto.
Não é só um, não é?
Não, falaste ali no lateral esquerdo.
Não sei se irá já jogar, sinceramente. Se calhar, acredito que possa aparecer Marcos Leonardo no lugar...
O Morato vai continuar.
No lugar,
pode ser.
No lugar de Artur Cabral. Mas mesmo assim, não estou seguro que haja já esta mudança. Fruto das declarações de Roger Schmidt na antevisão do jogo com o Boa Vista. Entretanto, a situação pode ter mudado, no sentido que Roger Schmidt dizia que Marcos Leonardo ainda fisicamente não estaria preparado para jogar de início. Não sei se estará ou não já para o jogo com o Estoril, mas sim, não me surpreenderia se ele aparecesse a titular, o Marcos Leonardo. Eu acho que do lado esquerdo, na lateral, parece-me que ainda vai ser Morato.
Mantendo a senda desta equipa que acerta sempre nos 11 que lança, Nuno Gomes está pronto para o 11 do Braga, Pedro Barbosa está pronto para o 11 do Sporting, Ribeiro está pronto para embirrar com os dois 11. Barbosa, tu que és mais velho.
Então, vamos lá. Não ia colocar muito Israel.
Muito mais velho,
muito
sim.
Mais. Não ia colocar Israel, mas...
Mas já que ouviste a conferência...
Fez o favor de...
Te ajudar.
Mas ias para o Trincão.
Ia para o
baliza?
Ia para na frente Trincão. Mas pronto, Israel... Na defesa eu acho que vai, com o regresso de Mateus, acho que vai regressar, portanto, ao 11. E, portanto, Inácio, Coates e Mateus.
Portanto, chutaste Quaresma?
Sim. Jgaio, Ilman, Pote, vou acreditar que...
Que recupera.
Que recupera. E Nuno, Trincão, Jokers e Paulinho.
Nuno Santos.
Nuno Santos, sim.
Queres embirrar já, Ribeiro? Ele chutou Quaresma.
Não, estou, aliás... Não, mas estou muito inclinado a concordar com o Barbosa. Acho que vai ser isso.
Obrigado.
Tu disseste Edwards ou Paulinho?
Ele disse Paulinho.
Paulinho.
Essa é a minha dúvida. Queres saber o 11 do Braga?
Lança.
Avança o 11 do Braga.
Que eu acho. Não é o que se vai apresentar.
Não é o que se vai apresentar. É muito bom logo. Essa premissa é maravilhosa.
Sim, Mateus, o Gomes, o Paulo Oliveira.
Ah, então para lá. Mas então o Artur Jorge altera a lógica que teve na Taça de Portugal? Foi Mateus à baliza?
Já falámos sobre isso no início do programa.
Só para ficar aqui bem ciente da opinião.
Vê se tiveste desconcentrado durante o fim de semana. Borja, do lado esquerdo. Sim, eu acho que sim. Acho que vai meter Mateus.
Então volta lá, Mateus.
Não vai facilitar desta vez. Mateus, Toro Gomes, Paulo Oliveira, o Fonte, Borja. Depois é Moutinho e Vítor Carvalho. E eu vou arriscar que Bruma... Vai jogar de início, com Bruma de um lado, Álvaro Jaló, Ricardo Horta e Abel Ruiz.
Não entra Muzerati? Achas que não?
Ainda não.
Ribeiro embirra.
Não consegue correr sem metros.
Diz?
Não dá, não, o Muzerati não deve estar capaz de correr 100 metros nesta altura, está há tanto tempo sem jogar.
Não sei.
44 dias.
Artur Jorge falou e disse que esperava contar com todos, não é? mas depois... Falou mais em específico do Álvaro Jaló e do Bruma.
É para não levantar o véu. Barbosa, queres embirrar alguma coisa com o Nuno?
Não sei, eu acho que a importância que Muzerati teve no Braga e tem tido ao longo deste tempo todo, é certo que vem de uma paragem e todos sabemos, às vezes, o tempo que é necessário para voltares a entrar. Ele fala nesse aspecto, o Artur falou nesse aspecto, relativamente a Bruma, relativamente a Jaló, que também já tinha regressado e foi entrando. Não sei, acho que... Eu digo isto...
Tens Pizzi, se calhar jogou tens, titular.
O Ribeiro tem razão. Se calhar, obviamente, não estará a 100% no sentido da plenitude da condição física, mas acho que se já está a treinar há alguns dias e, portanto, enfim, pode ser uma opção. E pela posição tão importante...
Quem é que tiravas, já agora?
Eu mantinha sempre João Moutinho, portanto.
Não, sim, eu acho...
Vítor Carvalho?
Sim, Vítor Carvalho.
Bem, já muito que bem. Nós somos fortíssimos a acertar coisas, se calhar vamos para as apostas, não?
Vamos lá.
Vamos?
Aí, Placar, aposta na desportiva.
Com todo o gosto.
Olá, Nuno Gomes.
Eu nem sabia.
Olá, olá Nuno Gomes.
Já não é líder.
Olá, Nuno Gomes. Líder. Boa tarde. O líder. Bom. O líder levou com a fava.
Ah, bom.
É caso para dizer, o líder levou com a fava. Tem
duas vezes seguidas. Duas vezes seguidas.
Meu amigo, é só para quem quer e para quem aguenta. Só para quem aguenta.
Para deixar.
Vamos embora. Nuno Gomes,
restado.
O nosso líder, tinha a fava e jogou na primeira jornada do campeonato do regresso do campeonato
como é que é
do Paraguai.
Que eles foram arranjar. Pá.
Para quê? Paraguai. Ameliano com o Clube Nacional. E a aposta do Nuno era um X ou dois e depois se ambas marcavam. Era uma dupla possibilidade. Ele disse ou um ou dois, portanto tinha que ganhar uma das equipas. O que aconteceu? Só que ficou um zero.
Pois ficou. Foi
e
curto.
Portanto, a aposta do Nuno Gomes esta semana foi...
Foi curto. Foi ao lado. Semana passada apostei igual e
não, não colocaste... Houve aqui o... Placar,
o separador, houve sim, sim. O placar está sempre na nossa vida. Agora,
os auscultadores estão mal.
Pedro Ribeiro foi para o Brasil, mas não deixou, inclusive, de enviar vídeos muito giros com as suas apostas. Tinha Leipzig, Bayern, Leverkusen, tipo de aposta, era um X ou dois.
Ele deve ter seguido atentamente.
E ele seguiu atentamente o Leipzig, Leverkusen e, portanto,
não te magoes, Ribeiro.
Percebeu que por pouco é que se salvou, porque ficou 2-3.
Eu não virei a Bundesliga ao jogo, eu vi o jogo.
E portanto Pedro Ribeiro ganhou, porque foi a vitória do Leverkusen, e portanto...
In extremis, foi no último minuto.
Foi mesmo no fim, que aquilo estava empatado quase até ao fim, estava aqui, não estava a ver o jogo, mas estava a seguir pelo telefone. Então, tu queres ver que o Bayern Leverkusen ganha a toda a gente, e agora calha-me a mim nas apostas e não vão ganhar. Mas depois...
E o Bayern Munique
eu depois disso já vi... O resumo, Xavi.
É
muito engraçado.
O Xavi Alonso
está em grande forma.
Muito jeitoso. Peço desculpa. Pronto. Pedro Barbosa tinha a aposta.
Isto realmente.
Pedro Barbosa tinha a aposta. Real Betis com o Barcelona, tipo de aposta, mais ou menos do que 2 golos e meio.
Como é que se chama aí em português do Brasil? O que deram a Barbosa?
Pão de queijo.
Uma mandioca ou qualquer coisa.
Lá, o Barcelona está num estado que não é aquela coisa.
Não está bem graça.
Pronto, está certo.
Mas muito bem, Félix.
Olha, Bolaço. Ficou 4-2.
Estás a ver?
Barbosa pontuou.
Muito
e agora
bem.
Vocês, que têm sempre atenção a tudo, como é que está a classificação?
De quem?
Das nossas apostas.
Ah, eu estou à frente.
Ah,
o Barbosa é capaz de ter ultrapassado o Ribeiro?
Não.
Não, porque o Ribeiro está lento.
Está
longe. Barbosa somou um ponto e tem 10.
Ah, toma lá.
Chegaste aos 2 dígitos. Isso, e não é na balança.
E não vou parar.
10 pontos. Ribeiro também pontuou, somou mais um, 11 pontos. E Nuno Gomes, 12 pontos.
11, pois é. Está ao rúbrio.
E é tudo
em está tudo embrulhadíssimo.
Para mim pode acabar.
Nossas apostas. Atenção, que Barbosa há bocadinho estava a liderar a fava. Já votaste, Ribeiro? Fava! Vai votar na fava, pronto.
Vamos agora
Barbosa estava a liderar a fava.
Vou votar aqui em direto. Espera aí.
Não me diga. Quem é que vais votar?
Isto é muito importante.
Vota num que comece por P e acaba em Barbosa.
Espera aí.
É triste.
Até vou ver em direto a mudança aqui da classificação.
A fava está todas as semanas no Instagram do placar.
Diz-me só quem é que vai à frente. Sou eu outra vez, não é?
Espera aí que ele vai votar.
Não, cá estava eu. Tem tempo útil. Cá está. Ei, Barbosa. Mas foi tão vivo.
Quanto é que estás?
Tens 53%.
Já teve muito mais.
Depois tenho 27 e o Nuno 20.
Eu espero que
O Barbosa gosta de favas.
Em consciência.
Olha, vamos pôr aqui novamente o separador das nossas apostas. Placar, aposta na Desportiva. O que é grande gol desta semana? É deiteira e responsabilidade de Nuno Gomes.
Eu não sei se vocês viram um golo que aconteceu em Leiria.
Não.
Eu vi agora que é grande golo. Marcação em cima, foi capaz de rodar sobre si próprio. Pontapé de moinho e bola no fundo da baliza.
Ponham esse golo.
Está no Futebol em Momento. A Ana, já pedimos a Ana para pôr no Futebol em Momento na nossa página.
Já está.
Na app da Sport TV não está lá.
E na app da Sport TV.
Os 3 candidatos.
Não está Nuno Gomes. Nuno Gomes foi fazer aquele jogo de Marrecos contra Coxos e fez um grande golo.
Eu acho que disse tudo.
Por isso é que tu não foste.
Desculpa lá, Ribeiro.
Nem és marreco, nem és coisa.
Pumba!
Ele nem anda.
Sou apenas mais forte.
Ribeiro, tu nem ouviste a narração do gol de Nuno Gomes de Arthur Teixeira?
O Arthur já me explicou.
Não ouvi, mas
sabes o que o Arthur disse? o Arthur Nuno Gomes a pôr em causa a própria vida, a arriscar a própria vida.
É pá, oh, Arthur,
eu já disse ao Arthur que só ouvi quando cheguei a casa, porque ele à minha frente não dizia aquilo.
Não foi capaz, pois,
e ele já me explicou
muito,
que teve a ver com na celebração do golo alguém caiu por cima de mim.
Exatamente.
Nuno, vamos lá.
Não vou dizer não.
Aquilo também era golo e a seguir penalti.
Vamos lá aos três candidatos que tu escolheste esta semana no Cagando a Golo.
Os três candidatos. Olha, eu antes quero dar uma menção à Rosa.
Duas
menções à Rosa. De dois golos do mesmo jogador. Chadas, que fez dois golaços ontem pelo Marítimo e não entra nas nossas contas porque estão...
É só a Primeira Liga?
Na Segunda Liga. Mas merece, pelo menos da minha parte... Que seja falado estes dois golos, porque realmente são dois golos de antologia.
O Chada joga muito bem.
E de dois lados diferentes, um de um lado direito, outro do lado esquerdo, e são dois que é ganda golos, que merecem a nossa menção. Depois,
a votação estarão?
Em votação, são três. Podia ter havido aqui mais um candidato, o de Nuno Santos, do Vitória de Guimarães, que é um bom golo, mas escolhi o Rafik Guitano, do Estoril.
Não tenho plena certeza se era aquilo que ele queria fazer, mas pronto.
Mas é um grande gol.
O efeito que ele dá à bola. Pá, que grande gol.
Mas é um grande gol.
Grande gol.
Também posso...
Também ficaste com essa dúvida.
Confesso que também levantei essa dúvida, até porque ele fica assim a olhar para a bola.
Tipo, vocês querem ver?
Mas é um grande gol.
Estou a ver o gol neste momento na aplicação da Sport TV, aqui entre nós. O rapaz queria cruzar de trivela. Mas pronto.
Mas
é um grande gol.
Dá a sensação, não é?
Casa Pia, Fernando Andrade.
Ah, por ordem tem que ser o do Bruno Duarte primeiro,
então,
não é?
Pronto. O Bruno Duarte do Farense, que é um grande gol. Trabalho individual fantástico. Muita classe e muita calma na hora.
Mas eu acho que aquilo não se faz aos João Nunes.
Foi precipitado.
Foi.
Mas não tinha muito mais que pudesse fazer.
Mas eu acho que quando tu ficas lá deitado no
mas
chão, aquilo deve
teve,
ser.
Teve muito bem e mesmo depois, se calhar, podia-se ter precipitado e rematado logo de seguida, e ele acalmou e olhou para a baliza e escolheu onde pôr a bola. O Bruno Duarte, grande golo. E depois o Fernando Andrade, que foi um golo que não valeu para aquilo que o Casa Pia se propunha antes do jogo. Reduziu ali a vantagem, mas já não foi a tempo, perderam, mas o Fernando Andrade tem ali um trabalho de dominar com o pé e passar para o pé esquerdo e depois com um grande classe também em arco, bater o guarda-redes do Farense.
Meus amigos, enquanto alguns continuarão a banhos esta semana e a apanhar 40 graus de calor,
não,
outros na quinta-feira lá estarão a bater
sotaque.
Com os costados em Leiria.
Não está com sotaque.
Onde estará essa temperatura tropical, não é? Lá vamos nós.
Já marcaste o jantar?
Nós não comemos, Nuno. Nós somos pessoas que não ligam à comida nem à vida.
É só para fazer. Cerraça ao Ribeiro.
Quinta-feira o programa será feito em direto ao Vivo e a Cores de Leiria, onde está esse calor então tropical. Por falar em tropical, Ribeiro, para a semana. Segunda-feira já cá estás, certo? Já fazes isto tu?
Sim, segunda-feira já estarei. Aí.
Mas sabes que em...
Estou ansioso para que chegue essa segunda-feira.
Olha, mas Nuno Gomes não quer nada contigo. Vai ser-lhe embora agora a seguir. Isto
e
é assim. Isto é uma equipa que...
Vai
ser uma surpresa.
Vai para o Brasil.
Na segunda eu...
Palhaço.
Não posso ver nada, Oliveira.
Olha, a minha avó tinha uma expressão que diz Maria na Bissa. Tudo que vê, tudo cobiça. Olha, vamos embora.
Olha, vou dizer... Continua a ser um sítio extraordinário para vir passear.
Não mandes mais fotos, por favor.
Tá bem, nem vídeos. Quinta-feira, em versão programa, de Leiria, ao vivo e a cores e cheios de frio. Lá estaremos.
Abraço, Ribeiro.
Abraço.
Abraço.
Adiós.